Inquietações com Madalena Almeida. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.
Olá a todos, cá estamos nós no Inquietações e hoje temos connosco João Dias Coelho, que é presidente do GIOTA, Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e do Ambiente. Bem-vindo.
Muito obrigado, Madalena.
Eu encontrei informação sobre este grupo de estudos e aquilo que me chamou a atenção no imediato foi uma expressão maravilhosa: rios livres. Acho que não há expressão mais bonita para definir um rio e é por isso que estamos aqui, e era mais até sobre esse tema que gostaríamos de falar. Então, o que é isto do GIOTA? O que é que vocês fazem?
Ora bem, o GIOTA é uma organização de ambiente, nasceu há 41 anos, vai fazer este ano 41 anos, nascemos em 1981, na altura não se falava praticamente de ambiente, e nascemos, aliás, com o nosso fundador, apesar de sermos um grupo envolvido na fundação do GIOTA, é o engenheiro Carlos Pimenta. Na altura era tudo gente muito nova, estávamos muito ligados ao movimento associativo também. O Carlos Pimenta chegou a ser de presidente da Associação Académica do Instituto Superior Técnico e fomos, e no fundo reunimos um grupo alargado e começámos a questionar várias matérias. E uma delas, na altura em 82 em concreto, estava a ser discutido o Plano Energético Nacional. À data, que é interessante, porque estamos agora 40 anos depois a discutir quase a mesma coisa em função daquilo que está acontecendo na Europa e não só. E na altura o que estava em causa era a instalação de centrais nucleares em Portugal. E o objetivo do grupo na altura, que enfim, tinha pessoas de várias valências, de várias formações, muitas delas também estudantes ainda, foi fazer a contestação ao Plano Energético Nacional. E assim o foi, assim o fizemos, portanto juntámos várias pessoas da área de engenharia e não só, e quisemos fazer essa discussão não pela via só do protesto, e estava muito em voga, que se bem se recordam, pelo menos alguns dos que nos estão a ouvir, aquele não ao nuclear, não era? Que era um emblema, um símbolo próprio que até existia e que os alemães tinham desenvolvido muito. Mas a nossa preocupação não era só dizer não ao nuclear, era explicar porque é que não havia necessidade de nós termos nuclear em Portugal. E portanto fizemos uma coisa na altura que foi uma avaliação custo-benefício, isto é, quanto é que custa de facto a instalação de centrais nucleares em Portugal e o que é que isso nos iria beneficiar, e se nós necessitávamos desse tipo de energia havendo outras, que era já na altura o aflorar da energia renovável. Portanto, nós somos um país de sol, um país de água, de mar, de rios, de vento, porque raio é que temos que ter também o nuclear, e portanto as centrais nucleares, como sabemos, têm um custo próprio, e independentemente de serem consideradas hoje uma energia mais barata, ela de facto não o é, porque tem problemas gravíssimos em termos de manutenção, em termos de segurança, em termos do tratamento à posteriori dos resíduos e até durante o seu próprio funcionamento. Os resíduos radioativos, como sabem, internalizam-se séculos e séculos e, portanto, não têm que ser depositados, e veja-se, na altura eram depositados no fundo do mar em barris de chumbo, o que quer dizer que ao fim de algumas décadas esses barris abriam-se e, obviamente, os resíduos nucleares mantêm-se radioativos no fundo do mar. E, portanto, esse tipo de preocupações fez-nos fazer um estudo, que eu sou o Plano Energético Nacional, e que apontava exatamente para que, na relação custo-benefício, e com várias pessoas envolvidas nesse estudo, um deles, olha, o engenheiro Nuno Ribeiro da Silva, que hoje é presidente da Endesa, esteve a colaborar nesse estudo, conseguiu-se, de alguma maneira, inviabilizar, particularmente porque isso foi discutido na Assembleia da República e houve deputados que pegaram no estudo e levaram a discussão ou a argumentação na Assembleia da República, e de facto acabou por inviabilizar-se a instalação de centrais nucleares em Portugal. Portanto, foi assim, mais ou menos, o grande primeiro pontapé de saída, digamos assim, das causas que nós consideramos importantes do ponto de vista cívico para poder defender. E a partir daí haveria muitas outras, nomeadamente a parte do ordenamento do território. O Engenheiro Carlos Pimenta era uma pessoa muito dedicada às questões do ambiente e acabou em 1985 de ser chamado a ser secretário de Estado do Ambiente e, portanto, foi o pioneiro na parte da legislação. Nomeadamente a lei de bases, o que hoje temos, a lei de bases do ambiente, sai com o Engenheiro Carlos Pimenta, portanto, e era um jovem, enfim. A parte do ordenamento do território, fala-se e bem do arquiteto Roberto Teles, que fez estabeleceu a REN e a REN em termos relativos, mas depois ela foi consubstanciada em legislação no ordenamento do território, nos instrumentos de gestão do ordenamento do território, que são todos chamados planos, os PDMs, que hoje muito se falam, etc., começaram a nascer nessa fase. E, portanto, foi um momento muito importante para nós enquanto grupo, e por isso é que é um grupo de amigos, de cidadãos, que se juntou e que criou estudos sobre ordenamento do território e ambiente. Foi assim que ficou e não mudámos ainda a matriz e a designação e até o símbolo, que é bastante simples, como sabe. E, portanto, foi essa a matriz, digamos, da nossa fase de nascimento e o entusiasmo com que nos dedicámos às causas. Portanto, ordenamento do território, a gestão planificada do território, a defesa da REN e das áreas protegidas, e também, obviamente, aqui estas questões ligadas ao ambiente, onde se incluiu a parte de energia, a parte da água e a parte dos resíduos, neste momento, que é um dos aspectos que eu também estou particularmente dedicado, até porque estive na parte de gestão de resíduos durante muitos anos e tenho visto uma certa paralisia da parte dos decisores quanto a matérias que têm a ver com os resíduos.
Portanto, abrangem um grande leque de estudos e de tudo o que está ligado ao ambiente. Eu apanhei no vosso site, têm um grupo para as florestas e a biodiversidade, energia, mobilidade e transportes, consumo sustentável, e depois vou falar outra vez, e os rios livres, que foi aquele que me fez, uau, é isto mesmo. E sei que vão ter uma atividade, uma iniciativa agora no próximo dia 10, já estamos quase em cima, para divulgar esta iniciativa. Eu queria que me falasse um pouquinho sobre ela.
Muito bem. Então, antes de ir aí mesmo à iniciativa, eu gostava de falar dos rios livres e porque estamos, no fundo, a discutir os rios livres. É um problema transnacional, portanto, o problema dos rios tem a ver com a quantidade de obstáculos que o homem têm vindo a criar ao longo dos anos, desde os açudes até às barragens que hoje conhecemos. Barragens que servem fins múltiplos e outras que servem somente para abastecimento de água, outras para produção de energética, outras para a agricultura, por aí fora. E o problema é que o homem criou tantos obstáculos aos rios que se esqueceu dos próprios, dos rios, da essência. E, portanto, os rios hoje têm uma dificuldade de circulação, que é a circulação dos ecossistemas, ou melhor, da sua vivência de ecossistema enquanto tal, porque tem peixes nativos, tem um conjunto de vegetação vasta, que não vive com água parada, pelo contrário. Muitas vezes, como nós sabemos, as barragens e os obstáculos que são criados nos rios inviabilizam a circulação da água, como é natural, e portanto, ao concentrarem grandes albufeiras de água, também estão a prejudicar quem lá vive, que são seres vivos como nós. E, portanto, o ecossistema e o serviço do ecossistema, porque nós não vivemos sozinhos, portanto, os peixes têm uma cadeia alimentar, têm um sistema próprio de vida, também têm a ver com a economia local, muitas pessoas fazem pesca local e gostam do peixe do rio, em várias zonas do país, e, portanto, há toda uma atividade ligada à circulação natural dos rios. Aliás, eles impendem também na transferência de matéria orgânica relativamente àquilo que é necessário transportar para alimentar as areias do mar, por exemplo, que às vezes não pensamos nisso, mas portanto todo aquele material orgânico circula pelos rios. E portanto é dentro desse enquadramento, rios livres, que a nível não só nosso cá em Portugal, que é o nosso projeto, mas é um projeto transnacional, como eu vos disse. O ano passado reunimos cá cerca de 500 pessoas de vários pontos do planeta, onde estes problemas estão a surgir, porque os rios depois atravessam-se a pé, não é? Com tantos obstáculos que são criados, e agora estamos a viver um período de seca iminente e que toda a gente se preocupa, mas se calhar devia haver mais barragens, não é? Para rios, mas, quer dizer, se não há água, o que é que nós colocamos dentro das barragens? Os rios, ao fluírem, enfim, transportam sedimentos que são essenciais até à regeneração dos terrenos, dos solos, como nós sabemos, não é? E também das areias das praias. Portanto, há um conjunto de funções que nós chamamos de serviços dos ecossistemas, que não é remunerado nem avaliado do ponto de vista económico, porque normalmente os governos falam em planos e orçamentos, mas não avaliam o que é que isto significa em termos de valor. Porque se não existir este transporte dos sedimentos e se as praias perderem areia, isto tem um prejuízo, não é? Natural e também económico para todos nós, portanto, não é? Portanto, há um conjunto de prejuízos que não são normalmente inventariados. É por isso que as questões do ambiente estão a ser colocadas de outra forma, em termos de visão, que é o que representa também do ponto de vista económico, e normalmente os decisores políticos já entendem melhor a palavra.
É, os impactos, transforma em euros, é mais fácil de entender.
É, infelizmente é assim, não é? Então, o que é que isto representa se nós não tivermos estes sistemas naturais, equilibrados e a funcionar? E quando falamos das alterações climáticas também já estamos a falar disso, porque, enfim, andámos preocupados a desenvolver tecnologia e a emitir e a produzir e a produzir e a crescer e a crescer e a crescer, mas na prática hoje o que é que nós vemos? Vemos que as alterações climáticas já estão a criar prejuízos na agricultura, na nossa forma de estar, enfim, e estão a matar pessoas, como é evidente, porque os impactos da natureza e a revolta da natureza com estas alterações que o homem também vai provocar pelo excesso de poluição que cria, obviamente que a natureza sente-se. E naturalmente também vai fazendo as suas alterações e as suas revoltas, não é? E é um pouco disto que às vezes as pessoas têm que pensar, e portanto que as coisas não são só criar desenvolvimento e inventar soluções que nos parecem todas elas muito tranquilas, porque elas, ao afetarem terceiros, e neste caso estamos a falar da natureza, e nós fazemos parte dessa natureza, nós somos parte integrante da natureza, nós evidentemente também sofremos depois as consequências, que é a revolta ou a inexistência, por hipótese, de ecossistemas que nos possam valer. E é essa a preocupação dos rios livres. Portanto, os rios livres nascem com a preocupação de deixar os rios correrem, não é? E os rios vão ter ao mar, não é? Normalmente, não é? Vão à foz e normalmente vão ao mar, portanto, nascem, e portanto há um ciclo da água, que é um ciclo natural. Nós aprendemos até, normalmente, até na primária, pelo menos eu aprendi, mas agora às vezes esquecem-se de aprender isso e põem-se a fazer contas de somar e dividir em calculadoras, e esquecem-nos de explicar coisas tão básicas e essenciais quanto o funcionamento dos ecossistemas. E os ecossistemas têm este valor natural, este equilíbrio para a nossa vida, e simultaneamente um impacto económico gravíssimo. E portanto, quando são degradados, e é isso que estamos a tentar evitar, portanto, o desafio é esse. É proteger os ecossistemas, e o projeto dos Rios Livres é criar uma legislação que proteja os ecossistemas que existem nos rios. De outra forma, eles são destruídos, e ao serem destruídos têm os efeitos nefastos que nós todos conhecemos, não é? Repare-se, os rios neste momento servem de tudo. Os rios na história já serviam em parte de escoamento, sei lá, para os gotos, isto e aquilo, não eram tratados, e portanto as pessoas serviam-se, enfim, dos rios, só que a quantidade de população era mais restrita e, portanto, digamos que o caudal conseguia muito provavelmente, como é óbvio, resolver muitas dessas poluições. Não quer dizer que não houvesse pestes, não é? Porque nós já sabemos que havia pestes também no passado. E, portanto, as asneiras que eram cometidas também muitas vezes revertiam-se dessa forma. Nos dias de hoje, o que existe é mais poluição. Portanto, existem empresas que, infelizmente, o que fazem é descargas ilegítimas, ilegais, para rios, não é? Que depois vão ter albufeiras, por hipótese, e temos um problema gravíssimo, que é não só a própria fecho, digamos, da circulação do rio, como também a poluição que lá existe. E repare-se, e depois a seguir temos uma água que por hipótese é de abastecimento público. E então o que é que temos de estar a fazer? O tratamento de uma água de abastecimento público que provavelmente pouco ou nada teria que se fazer se o rio estivesse absolutamente equilibrado e natural. Não sei se me fiz entender.
Perfeitamente. Sim, ideia sim, é esta. Sim, é isso. É. As pessoas acham que tudo fica, que é tudo imenso e que nada se esgota e que a natureza trata de tudo. E trata, mas na verdade não há velocidade com que nós a destruímos, com que nós a desprezamos até. E a água é daquelas coisas que eu acho que é assustador. Nós vamos, às vezes estamos em sítios fantásticos e vemos lixo, pessoas, camionetas que despejam lixo de obras, lixo de toda a espécie, eu acho que isto é falta de consciência. Vocês também trabalham nessa área de despertar o público em geral, ou estão mais focados em criar iniciativas legislativas e trabalho que nessa área?
Não, estamos claramente vocacionados para a educação ambiental também. Isto é, aliás, também começamos, há pouco disse que nasceu naquela questão do Plano Energético Nacional, mas também na educação ambiental. Isto é, a educação ambiental também nos anos 80 e até nos anos 90 era limitadíssima. Os temas do ambiente não eram nem pouco mais ou menos abordados como são hoje. Hoje até são moda, até as empresas se dizem ambientais e que são todas verdes, quando muitas vezes isso só serve para vender produtos, não é?
Sim.
E aliás, devia haver uma entidade reguladora que impedisse, muitas vezes, ou fiscalizasse os termos em que essa publicidade enganosa é feita. Porque agora, sabe como é, não é? É um bocadinho, é moda, enfim, sim, vende-se. Porque na altura, de facto, o ambiente era uma coisa secundária, digamos assim. Ninguém, as empresas propriamente não tinham as taxas que têm hoje de penalização, por exemplo, o princípio do poluidor pagador, quem paga, quem polui paga, não é? Que foi também introduzido com a lei de base do ambiente nessa altura, 87, digamos assim, 85, 87 foi nesse período, na altura até era contestada pelas empresas, não percebiam, quer dizer, estavam a produzir, estavam a empregar e ainda tinham que pagar porque estavam a despejar para o rio, está bem, mas está a haver ideia, não havia noção sequer que estavam a criar um prejuízo para a comunidade, um prejuízo natural e também para a comunidade, porque as pessoas a jusante também estão a ser prejudicadas por aquilo que se faz a montante. Portanto, há todo aqui um sistema circular, hoje fala-se em economia circular, não é? Mas ela sempre foi um pouco circular, portanto o que se faz aqui depois tem outros efeitos noutro local. E portanto esta questão tem anos e tem sido aperfeiçoada, digamos, em termos de debate público, e tem infelizmente pouco ainda de debate público porque fala-se muito mais em futebol e fala-se muito mais em outras coisas importantíssimas como questões sociais, que têm a ver mais com a parte, sei lá, de festas ou de convívios, etc. E repare o tempo que nós temos para conversar em televisão sobre uma questão qualquer e concreta que afeta o ambiente. Já começa a haver mais qualquer coisinha, não é? Mas não há programas, por exemplo, não é? Que sim, permitam estarmos aqui a conversar como estamos aqui.
Sim. Enfim,
com algum tempo, não é? A tentar explicar às pessoas um conjunto de aspectos e a discutir com quem for sobre estas questões de uma maneira muito séria e que consiga, de facto, fazer entender por quão importante é nós alterarmos comportamentos, porque o cidadão comum é, no fundo, a causa e a origem destes problemas, como será a solução para os mesmos. E, portanto, é dentro deste conceito que nós temos de trabalhar, não é? Portanto, é dentro do ato de cidadania, de podermos não ficar quietos em casa, a ver televisão e fazer qualquer coisa para tentar mudar aquilo que está errado, que nós podemos contribuir de uma forma ativa para mudar aquilo que contestamos quando estamos a ver televisão e que não gostamos, não é? É um bocadinho isso. E, portanto, uma das nossas funções na educação ambiental, porque os jovens já felizmente já têm cadeiras, que lhes permite ter um pouco mais essa noção. Mas a geração, os 30, 40, 50, por aí fora, tem uma sensibilidade já, enfim, muitas vezes relativa, não é, a estas matérias. E, portanto, curiosamente, a educação ambiental a ser feita também não é só para os jovens. é muitas vezes para gerações mais graúdas, chamemos-lhe assim, que têm que perceber estes conceitos, que no seu tempo há um conjunto de problemas que não existiam e que hoje existem. Portanto, daí nós promovêssemos, eu não me esqueci da pergunta, esta iniciativa, que é uma corrida, aliás não é uma, são duas, uma de 10 quilómetros e outra de 5, que é mais passeio, no Jamor, para, em conjunto com a Fundação Auchan, que é a entidade que no fundo estrutura e organiza o evento, e que se juntou, ou que nós nos juntamos, como queira, para fazermos a promoção da ILC, que essa sim é uma iniciativa legislativa de cidadãos, que a Constituição da República, em boa hora, veio tornar possível. Isto é, nós cidadãos, independentemente dos senhores deputados que lá estão sentados e dos partidos que representam, nós cidadãos temos também o direito de apresentar um projeto de lei que possa ser apreciado, votado e aprovado em Assembleia da República. E isso estamos a tentar fazer. É uma iniciativa de cidadãos, tem que ser 20 mil, portanto não são assim tão poucos. Se fosse para baixar a gasolina, garanto que esta iniciativa já tinha assinaturas. Como não é para baixar a gasolina ou o gasóleo, nem é para dar 120 euros ao final do mês, nós temos que sensibilizar as pessoas do problema dos ecossistemas, o problema dos rios, porque é que os rios são livres e porque é que temos que proteger os ecossistemas fluviais, neste caso. Como os marítimos, repare, também já há neste momento, por exemplo, os Açores têm uma zona marítima fabulosa, não é? Antigamente havia a caça ao cachalote e à baleia, que neste momento está proibida. Bom, são ecossistemas naturais que têm um valor imenso, não é? Agora repare, veja, antigamente diziam os pescadores, coitadinhos, não vão poder ganhar dinheiro na caça à baleia. Veja o que se ganham hoje, a ver cachalotes e baleias, certo? Portanto, o turismo neste momento é para ir aos Açores também, não é só, mas também para ver os cachalotes e as baleias, e ter famílias inteiras, como é protegido, como é uma zona protegida, é um ecossistema marinho protegido, cá está, as pessoas deslocam-se também aos Açores para ver esta maravilha da natureza. Portanto, estou-lhe a dar aqui um bocadinho da relação entre a parte económica, que é vantajosa para todos, nós, e essencialmente a parte da natureza, porque a natureza sem ela nós não sobrevivemos, que é outra matéria que às vezes não acreditamos, mas é um facto. Não é? Nós neste momento estamos num caminho muito complexo, que se não salvaguardarmos e não contribuirmos todos para a sua alteração, corremos um risco sério de, se não for connosco, será que os nossos filhos isto correr mesmo muito mal? Eu espero que não. Tem que ter pensamentos positivos.
Não vai correr, não vai correr mal. Nós vamos conseguir dar a volta a isto, vamos acordar pessoas e isto vai mudar. Então vamos imaginar que eu não vou poder ir à corrida de Jamor, porque não vou. Como é que eu me posso juntar à vossa iniciativa? Como é que eu posso fazer parte dos 20 mil?
A iniciativa não é só corrida, já agora, vai haver vários eventos paralelos, não é? E ainda vai haver a última corrida, que é a corrida da equipa Vassoura. A equipa Vassoura é a equipa que faz a limpeza, portanto, recolhe os plásticos, aquelas coisas todas que os atletas, quando vão correr, bebem água e tiram as garrafas de água.
É verdade. Tá?
Então o que é que a gente tem de fazer? Tem que ter uma equipa Vassoura, também do Jota, que vai atrás, no final, apanhar o lixo todo que foi produzido, para reciclá-lo, okay? Que é outro conceito, não é? O lixo deve ser reciclado para tornar a originar outro produto qualquer, outro subproduto, etc. Há muita maneira de podermos valorizar os resíduos. E, portanto, essa é outra atitude que vamos ter lá. Além disso, vai haver casinhas, vai haver comes e bebes, vai haver jogos, vai haver tiro ao arco, vai haver várias dinâmicas para as crianças, portanto, a ideia é juntar famílias. Não é outra coisa que não seja isso. A Fundação Auchan é uma visão que não só protege os trabalhadores mais desfavorecidos da Auchan, mas também outras crianças essencialmente com problemas e que estão desfavorecidas em situações familiares complexas por aí fora. Portanto, há sempre um contributo também que é dado para esse efeito. E as pessoas podem inscrever-se e participar. De duas formas, podem inscrever-se para participar no evento, indo ao site, não é? Neste caso o nosso site é o mais disponível, que é o www.jota.pt, ou então indo diretamente ao dos Rios Livres, que é, também tem aquelas iniciais de www.riosliveresjota.org, organização. E, portanto, qualquer um destes está disponível para que possam inscrever-se e fazer parte da iniciativa. Ainda podem, quem não puder ir ao evento no dia 10, pode obviamente também fazer outra coisa, que é subscrever a iniciativa legislativa. Esta iniciativa legislativa tem duas formas de ser subscrita, ou no portal da Assembleia da República. O portal da Assembleia da República tem petições em que os cidadãos, quando estão desagradados com qualquer coisa, ou enfim, pretendem reivindicar, podem subscrever petições, que é outra forma de chegar aos senhores deputados e obrigá-los, de alguma maneira, a trabalharem nos assuntos que a cidadania exige que sejam discutidos.
As coisas que eu aprendo neste Inquietações.
Está a ver? Mesmo. E aqui nesta fase, é nós exigirmos, porque acho que é isso que se trata, porque os cidadãos, os representantes dos cidadãos são aqueles que nós elegemos, certo? E, portanto, a obrigação deles é discutirem os temas que nós, cidadãos, também lhes colocamos. E a forma que nós queremos daqui impor esta legislação que não existe é pô-los a discutir se querem ou não querem criar esta legislação, que é a defesa dos ecossistemas aqui fluviais. Há os marinhos, mas não há fluviais. Portanto, vamos tentar proteger os rios. E os peixes nativos estão a, enfim, estão a desaparecer, a boga, etc. Há muitos peixes que todos nós, os que nos estão a ouvir, com certeza reconhecem como importantes nos nossos rios e que nós temos que defender. E, portanto, até a lampreia. Toda a gente gosta de comer uma lampreia, mas se ela deixar de existir, aliás, já devem ter visto que nós temos um spotzinho com a lampreia, não é? Que é a lampreia que contesta o que está a passar aqui com a questão do uso da água agrícola que retém e fecha rios. E, portanto, será também possível, indo pelo site da Assembleia ou pelo nosso, fazerem a subscrição da petição, das tais 20 mil assinaturas que nós necessitamos, que é pôr o nome, pôr o bilhete de identidade, e portanto é praticamente isso o essencial, e morada, portanto julgo que a morada é confidencial depois, e há reserva de dados sobre essa matéria, portanto as pessoas não têm que depois ser incomodadas, só fica visível o nome, não deverá ficar mais nenhum elemento visível além disto, portanto há também reserva para quem queira subscrever este tipo de iniciativas. Agora, precisamos mesmo das 20 mil, senão não conseguimos discutir isto, ou assistir, ou aos deputados a discutirem o tema.
Então vamos lá trabalhar para isto, vamos lá divulgar, e se concordam com este trabalho do Giota, eu acredito que sim, vá lá, vão ao site da Assembleia da República, que aprendi agora, vão diretamente ao site do Giota e subscrevam, assinem, exijam que os rios sejam livres, que no fundo é isto que estamos aqui a pedir. Se moram em Lisboa, nem têm desculpa, têm toda a disponibilidade para ir, é verdade, já moram em Lisboa, não é?
Ok. É, mas por exemplo, nós, o nosso Centro de Intervenção Ambiental, se quiserem, também já agora faço um bocadinho de propaganda. Sim. Positiva, e nós temos um Centro de Intervenção Ambiental, andamos quase 20 anos a lutar por ele, que é nas Caldas da Rainha, portanto é uma área protegida local, de interesse local, agora já está ligado ao Geoparque da Zona Oeste, uhum. E que é o Polo de Tornada, onde tem todo o tipo de seres ligados a uma área úmida, e temos lá quem possa receber famílias e crianças e explicar-lhes o que lá está vivo, como seres vivos, como árvores, que tipo de árvores, de várias espécies. Agora que houve estes incêndios e houve esta confusão toda também da seca, é bom perceber-se o que é que aqui está em causa e o que é que causa e não causa uma e outra coisa, não é? Por exemplo, porque é que há necessidade da biodiversidade, o que é que isto quer dizer? É quanto mais diferentes forem as árvores, mais elas evitam que o fogo se propague. Se nós pusermos só pinheiros ou eucaliptos juntos, o que acontece é que quando começa uma ardeira, aquilo propaga-se com a rapidez total, porque são resinosas e, portanto, por si só ardem mais depressa e bem rápido. Aliás, quem tem uma lareira em casa sabe que começa com uma pinha para acender e depois a seguir mete um bocado de vizinho para aquilo consolidar e não arder muito depressa, senão fica sem madeira muito rápido, certo? Portanto, até nesse sentido nós sabemos a diferença das madeiras, não sabemos é aplicar depois quando plantamos e abusamos enfim, de, por crescimento rápido, não é? É economia, por ganhos rápidos, lucros, que a gente quer rapidamente ter dinheiro, então mete só uma espécie que é aquela que sorve mais água e cresce mais rápido, que é o eucalipto. O eucalipto não tem culpa, não é? Quem tem culpa é quem planta a densidade de eucaliptos que nós assistimos, por exemplo, à árvore neste verão. Já não falo da questão criminosa, que isso é outra matéria. A questão da água, tem outra coisa que eu também gostaria de deixar claro. Porque às vezes as pessoas dizem, mas as barragens, que raias, precisa de água para abastecimento, precisa de água para rega, etc, etc. Então vamos tentar aqui definir duas ou três ideias. O que é que nós defendemos? É que quando se faz uma barragem, ela não pode ser nem só para abastecimento, nem só para rega, nem só para produzir energia. Deve ser para tudo. Deve ser multiusos, como se chama isto. Isto é, uma barragem, já que vamos fazer um investimento, que é caro, não é? São milhões e milhões, são centenas de milhões, que seja uma situação em que nós possamos criar multifunções, isto é, aproveitar o que lá está e a água que nos proporciona vários usos. Segunda ideia é que as barragens não podem ser estanques, não é? As barragens têm que fazer circular a água. E há formas de construção que já permitem que a água passe, e que passe com a água, as lampreias, os salões, está a ver a ideia? Pronto.
Estou a ver, mas sei que muitas estão construídas, algumas estão construídas com o equipamento, mas ele não está a funcionar.
Exatamente, está a atingir o ponto, não é? E outras são estudos que são feitas a nível municipal e que nem sequer sabem para que é que isso serve, ou seja, porque nem pensam no assunto.
Sim.
Enfim, não vamos querer que as pessoas façam isso por mal, mas façam por ignorância que seja, e muitas vezes porque sai mais barato, não é? Bom, e portanto há essa lógica também que nós temos que evitar. E depois temos que ter a noção que as barragens não nos vão resolver o problema da ausência de água. A escassez de água é um problema que eu gostava de abordar da seguinte forma. Os aquíferos, que não se veem, não é água visível, estão por baixo da terra. Nós temos o maior aquífero da Europa, que está situado em Alcochete, a zona onde querem agora pôr o novo aeroporto, por baixo. Temos lá uma reserva de água doce, não sei se estamos a ver o que é água doce, que é uma coisa que representa menos de 1% da água toda do planeta, e que é mais valioso do que o petróleo. Nós hoje temos que pensar que a água doce, portanto, com qualidade, é mais valioso do que o petróleo, porque o petróleo tem estado a prejudicar e nós temos substituto para o petróleo, que é a energia. A energia a gente consegue obter pelo fotovoltaico, é o sol. Pelo vento conseguimos ir às eólicas. Portanto, nós conseguimos várias formas de arranjar energia, até pela água, não é? As hídricas. Agora, não podemos substituir a água pelo petróleo porque nós não bebemos petróleo. Não é? É preciso ter essa noção. Nós não bebemos petróleo. E agora repare, o que é que se passa com a água canalizada? Que é outra coisa engraçada. Nós estamos preocupados com a falta de água, mas não com o desperdício nem com as perdas de água. Portanto, as perdas de água a nível dos sistemas todos do país, das águas de Portugal e municipais, representam 39% da água que circula. Portanto, isto é, os furinhos que há nas redes, todos somados, porque nós temos contagens ao início da distribuição e no final quando sai, não é? Portanto, à partida, esses dados são dados fiáveis e contabilizáveis, quantificáveis. Portanto, o que é que acontece? Nós estamos a perder cerca de 39% da água de consumo nas redes que não estão a ter a manutenção nem as substituições devidas. Falta de investimento. E eu sou muito crítico. Está a ver ou não? Porquê? Porque acho que muitas vezes as câmaras municipais, nos sistemas municipais, fazem festas, fazem rotundas, fazem flores, não é? Mas não se preocupam em substituir as redes de abastecimento de água que se tivessem todas corrigidas. E é um investimento que não se vê, mas sente-se. Percebe? Mas sente-se.
Mas não se vê, e a maior parte das pessoas desconhecem em absoluto que a água que se perde desaparece antes de chegar nas nossas torneiras, não é?
Exatamente. Fora, repare, as barragens também se evapora, não é? Houve alguém que disse que, bom, mas também o ciclo de água é isso mesmo, portanto a água evapora-se também com a temperatura. Sim. Portanto, não é pela barragem só que a gente vai resolver o problema nem pouco mais ou menos, portanto temos que ter a tal, os aquíferos, tem que haver recargas dos aquíferos. Eles têm que existir, não podemos estar a fazer furos. Está a ver, as pessoas todas fazem uma casa, depois fazem um furo, sacam de lá a água de borda, como se diz assim em português corrente.
Sim.
E depois a seguir querem que haja água no cano, nas casas todas, nos centros urbanos, não há. Porquê? Porque a montante houve tantos furinhos e tantas casas a retirarem lá água, outros para rega, que depois não há, o aquífero não tem capacidade de recarga. Isto é, o período de chuvas, porque isto está tudo muito bem feito, a natureza fez isto tudo muito bem feito, isto é um período seco, um período de chuvas, já não falo das quatro estações, porque isto às vezes baralha-se um bocado. Mas este período existe, não é? É um período de maior chuva, que é aquilo que vai ao período de recarga dos aquíferos. E, portanto, nesse período, se não houver, enfim, tanta quantidade de água, a seguir, obviamente, que a seca tem que existir, porque começa a haver problemas de caudais. É óbvio que há. E, portanto, este é um dos graves problemas. Onde é que há também desperdício? Nos lavados de dentes das crianças e dos adultos, por exemplo. Torneira aberta, ia fazer a barba e ia lavar os dentes, a gente deixa ir a água. E repare, toda essa água que nós estamos a deixar é desperdício puro e duro. Não serve para nada, salvo seja. Mas nós poderíamos fechar a torneira, não é? Há quem não o faça. Eu estou a dizer isto de forma pedagógica.
Sim, já é um disparate. Eu vou dizer aqui uma coisa feia. Custa-me horrores fazer uma descarga num autoclismo. Porque eu olho para ali e vejo a quantidade de água limpa que vai para o lixo e que poderia ser aproveitada com uma canalização qualquer, do lavatório, da água, da banheira, diretamente para abastecer os autoclismos. Ainda não percebi porque é que isso não é feito. É tão óbvio.
Porque não se vê. É a minha resposta. Porque os decisores políticos gostam de coisas que se vejam. Não há nenhum decisor político que lhe explique assim e à população em geral: olha, eu não vou este ano fazer festas nem fogo de artifício, vou pegar este dinheiro e vou investir na reconservação da rede de esgotos, na reutilização da água dos esgotos e na água que sai, não estou a dizer que são todos iguais, mas estou a falar genericamente.
Sim, no geral,
naqueles que não ligam estas coisas como deviam. E não são só municípios, também o Estado em termos genéricos e em termos centrais também faz muitas vezes as geneiras, como a gente sabe. Nós temos de falar na questão das tais construções bombásticas que são as barragens, algumas delas completamente inúteis, que é o caso de Pisão, por exemplo, onde se vão gastar agora mais de 280 milhões para fazer uma barragem num sítio que vai alimentar meia dúzia de sociedades que vão fazer agricultura super intensiva. Já estou a desviar um bocadinho, mas já lá vamos, porque isso também é grave, certo? Porque tem a ver com a qualidade da comida que nós comemos e tem a ver com a degradação dos solos. Ora bem, o que é que estávamos aqui na água a falar? Portanto, o que é fundamental é que haja aquilo que acabou de dizer, uma segunda rede de água reciclada, mas que não tem que ter o mesmo nível que a água que leva flúor, que leva uma data de produtos que, enfim, nos permitem beber da torneira. E, portanto, a água da sanita, não é? É uma água que obviamente não tem que ter essa qualidade, como a água de lavagem de ruas, como a água, enfim, de rega das plantas. Portanto, tudo isso pode ser que é outro caminho que ainda não está feito. Portanto, fala-se, temos é que produzir mais água. Não, a água não se produz. A água recicla-se ou reaproveita-se, não há outra forma de resolver o problema. Portanto, não é uma construção que vai alimentar, obviamente, construções civis e uma panóplia de interesses, que vai resolver o problema da qualidade da água ou da quantidade da água. Não, não vai. Percebe a ideia? Bom, a questão da agricultura é outro problema grave. Os agricultores queixam-se e querem a chamada água de borla, salvo seja. E eu não estou a falar do pequeno agricultor que tem uma horta, ou que tem, enfim… Estou a falar das empresas, por exemplo, que são até espanholas, algumas delas, base financeira espanhola, que rasaram os solos na Andaluzia, fizeram super intensivo, portanto, aquelas plantações tão intensas, tão próximas umas das outras, aquilo vai-se lá e as plantinhas coitadinhas têm que produzir em 5 anos aquilo que normalmente uma oliveira produz em 20 ou em 15. É evidente que o azeite nunca vai ser igual, certo? Não pode. Não pode ser igual. A qualidade da comida, não é? Se estiver cheio de fertilizantes e alguns que servem para matar tudo o que é bichinho e depois leva-nos a fruta a ficar muito redondinha e bonita, não quer dizer que ela seja boa. E se estiver cheia de contaminações ou de contaminantes ou de produtos que não devem vir para o nosso organismo, o que acontece é que nós a seguir temos problemas no nosso organismo e vamos tratá-los nos hospitais. E portanto o dinheiro… circula outra vez. Portanto, isto é, não se gasta onde se deve, vai-se gastar nos hospitais e vamos dizer que o Serviço Nacional de Saúde está a funcionar mal. Percebe a ideia?
percebo. Pronto.
E, portanto, se nós tivéssemos a comida com mais qualidade, teríamos um organismo mais reforçado, os miúdos andavam, enfim, não era só aquela aparência do McDonald's ficar gordinho, mas pelo contrário, se calhar era a alimentação mediterrânica típica, com um bom azeite, com uma boa batata, com um bom peixe, e a coisa resolvia-se de outra maneira, isto é, a prazo, tínhamos muitíssimo menos problemas de saúde e muitíssimo menos custos para todos nós, quer em sofrimento, quer em custos económicos. Nós, eu gosto de aliar sempre as duas coisas, porque os custos económicos os políticos normalmente percebem-nos. O sofrimento, não sei se percebem. Uns percebem, outros estão-se nas tintas, desculpa a expressão, porque parece-me que estão com a visão tão fechada nos ciclos eleitorais que não percebem que, enfim, depois de se irem embora continua a haver vida, continua a haver pessoas e continua a haver problemas. E, portanto, alguém tem que resolver aquilo que não foi resolvido ou aquilo que deixaram por resolver ou para resolver, conforme os casos. Pois,
era isso que eu ia dizer. Isso nunca chega a ser um projeto para um governo, porque eles estão sempre focados naquilo que vai acontecer e mostrar trabalho naquele período em que estão lá. Quem vier a seguir vai, tem que se desenrascar. E, eventualmente, quem chega vai com muito boa intenção, mas volta a fazer. Este é um processo contínuo. Ninguém consegue estar num governo a pensar a longo prazo, porque isso não dá dinheiro imediato, não dá soluções imediatas. As soluções que estamos aqui a falar não surgem num período, num mandato. Por isso não. É que nunca são postas sequer em consideração. Porque
O problema é que às vezes os mandatos até são mais prolongados, mas as soluções continuam sem aparecer. Porque aí há uma coisa que se chama agora sondagens, e há políticos que passam o tempo a olhar para as sondagens e ver se a sua popularidade é grande ou pequena. E repare, se eu fizer uma festa aqui e oferecer a festa ao povo, falando assim de forma aberta, as pessoas ficam contentes, fez uma festa e lembram-se da festa. Se eu tiver a fazer uma segunda canalização de reutilização de água, o povo não vê. Percebe o que eu estou a dizer?
Percebo.
E, portanto, isto continua assim, porque estamos cheios de pessoas, como eu costumo dizer, que são cidadãos como nós, certo? Mas que não têm a capacidade, uma parte deles, não estou a dizer que são todos, como é evidente, não, são todos, graças a Deus, não se fazia nada de jeito. Mas não são todos, há muitos. Não quer dizer que não seja necessário haver uma festa e não haver fogo de artifício. O problema é o seguinte, é prioridades, não é? Qual é a prioridade? Neste momento é resolver o problema da água, depois é o problema dos gotos, depois é o problema da energia, depois é o rebaixamento, por exemplo, daqueles postos de madeira horríveis que a gente vê por todo lado, agora veio o 5G e nós ficamos com os 5Gs por todo lado, pagamos fortunas às empresas operadoras e nem sequer fazem o rebaixamento dos cabos, certo? Porque gastam dinheiro, têm que abrir a vala, meter lá uma calha técnica, meter os fios por baixo, isto tem custos, quem paga? Pois, mas devia estar incluído no preço do serviço, não é? Pronto. Mas os ecossistemas, que foi assim que eu comecei a conversa, ninguém lhes paga nada. Portanto, os peixinhos trabalham de borla, as minhocas trabalham de borla, está a ver ou não? Todos esses animaizinhos trabalham de borla para nós, até os que produzem oxigênio para nós respirarmos, a gente nem agradece, come-os. Está a ver a ideia? As árvores, deixa-as arder por aí fora. Portanto, quem produz, isso é um serviço que está a ser feito, nas áreas protegidas, como foi a Serra da Estrela, que ardeu brutalmente, ou a Pinhal de Leiria, ardeu 90%, ainda agora está lá um matagal, que ainda, por acaso é outro projeto que nós temos, que é o Renatur, que está a reabilitar essas áreas ardidas, não é? A plantar, neste caso, a Pinhal de Leiria é mais complicado, porque está classificado, e foi por um efeito, o Pinhal foi feito para ter embarcações, e na altura era aquela madeira ou pinho que interessava, além da proteção das areias também. Mas pronto, é uma situação um bocadinho diferente, os géneros. Agora, por exemplo, em Monchique arderam em 2018, pouca gente, pouco ou nada fala, arderam 28 mil hectares, foi o maior incêndio da Europa, na Serra de Monchique. E neste momento nós ainda só estamos a recuperar cerca de 200 hectares, ainda é pouco, tudo com dinheiros privados, não sei se estão a ver, não é? Que é engraçado, não é? Pois há outra coisa que ainda não falámos, que é o fundo ambiental, e a gente às vezes pergunta, não temos lá na Assembleia, mas a vontade é dizer assim, meus amigos, expliquem lá o que é o orçamento do fundo ambiental. são mais de 1,2 mil milhões, e agora com a subida das taxas de carbono, vai enriquecendo o fundamental. O fundamental devia ser para isto, para o restauro ambiental.
Não é? Não é?
Para a melhoria das condições. Não, uma parte dele é para despesas de correntes da administração pública. Percebem? E os cidadãos, como estão distraídos, não sabem, não é só estar distraído, não sabem, isto não é discutido na televisão, pois não. Se isto fosse discutido na televisão, como estamos aqui a falar, se calhar as pessoas ficaram mais atentas, então, mas o que é que eles fazem ao fundamental? Epá, se calhar deviam fazer coisas a sério, e as pessoas exigirem, não é? Abrirem candidaturas para ONGs e grupos de cidadãos, de forma organizada e fiscalizada também, para os fundos não serem mal geridos, não é? Porque nós temos contas transparentes, não é? Não há cá confusões. Mas ser tudo clarinho, mas podemos, já que o Estado não faz, a gente faz. Chama-se isso cidadania ativa, é ou não é? É um bocadinho dentro deste espírito da rádio e, e do programa onde nós estamos aqui a conversar. É tornar-nos ativos, é tornar-nos pessoas que não criticam como o português típico, mas que atuam, não é? E que conseguem inverter as políticas públicas da forma possível dentro da nossa ação. Nós não podemos mudar o mundo, mas podemos ir a uma Assembleia Municipal reivindicar, podemos ir a uma Assembleia de Freguesia reivindicar, podemos ir, não é, assinar uma petição ou assinar uma iniciativa legislativa. Portanto, há mecanismos que nos permitem ação, não podemos estar sempre a ver a televisão, porque senão vemos programas que só nos fazem mal à cabeça, muitos deles, e vemos muita publicidade em excesso. Já estou a fazer críticas que não devia, não é? Mas que também são bem ditas, porque também existe um pouco de tudo, não quer dizer, isto é como tudo, não é? Deve existir, mas QB, quanto basta. E, se possível, com qualidade, que é para evitar que a coisa baixe o nível, mas que suba mais o nível da discussão, que é isso que nós pretendemos, que as pessoas sejam mais educadas, mais atentas, mais evoluídas, mais, digamos, viradas para considerarem que tudo o que nos circula durante este período de tempo que nós cá vivemos, fazermos qualquer coisa de útil também. Portanto, não usufruirmos só daquilo que nos é dado. Nós também temos a responsabilidade de deixar qualquer coisa. E deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, ou para os filhos e netos dos outros, não interessa. Mas temos é que colaborar todos em conjunto, em comunidade. E, portanto, é este um bocadinho o apelo e o trabalho que nós fazemos. É neste sentido, portanto, há muitas formas de o fazer, e acho que o associativismo e a cidadania são forças que deviam ser estimuladas pelo próprio Estado. Porque o Estado é feito de quê? De servidores públicos. Chamam-se funcionários públicos. Mas o que é um funcionário público também? É um servidor público. É uma pessoa que está numa função, num cargo público, para exercer algo de responsabilidade que lhe é dado, que é o dinheiro de impostos que são pagos por todos. E a gestão criteriosa destes impostos passa desde o funcionário até ao dirigente, até ao político. Não é? E nós também podemos fazer política. A iniciativa legislativa que eu acabei de falar, sim, é uma forma do cidadão comum fazer política. É ou não é?
É, um perfeito.
Uhum. Chega lá, olha, os senhores agora têm que discutir isto. Agora vamos ver quem aprova, quem não aprova, o que é que dizem, o que não dizem, o que é que está mal, o que é que está bem. Isso é outra coisa. Não é? Mas temos essa possibilidade. Não fazer nada, que é mau. E repare, não quero usufruir muito do seu tempo, mas eu acho que é muito grave. Este período pandémico foi terrível, não é? Porque não foi só pela desgraça e pelas pessoas que morreram, algumas delas, enfim, com questões associadas ao Covid, mas com coisas muito mais graves. E agora estamos a ver que os problemas da Serviço Nacional de Saúde são muito mais profundos do que a questão do Covid. Mas o que sentimos é que houve também o calar, não é?
Sim.
Houve tanta conferência de imprensa, tanta conversa, que no fundo as pessoas ficaram estáticas. Eu conheço pessoas que me falam comigo, ainda agora, até do nosso grupo, que se estavam afastadas, que a gente tem que ir buscar a malta, desculpa a expressão, a casa, não é? E motivá-la, e entusiasmá-la, senão ela fica, epá, não vale a pena, estão todos iguais, não se vai a lado nenhum. Não. A gente tem que dizer, epá, e há muitos que me diziam, epá, de facto, olha, eu alienei-me disto já, não. Eu leio um livro, ouço música, epá, não estou para chatear. Pois, mas o problema é que são milhões a não quererem se chatear com o que meia dúzia faz. Percebe o que eu estou a dizer? E, portanto, se não houver… Isto não tem que ser revolucionário, nem tem que haver aí guerra. Não, isto tem que ser uma atitude cívica em que nós, cidadãos, atuamos, falamos com quem devemos e apresentamos-nos sem receio a propor alternativas e ações que exigimos às pessoas que têm o poder de exercer funções com o dinheiro dos impostos todos. Será que isto é difícil?
Pelos vistos é, porque estamos aqui a falar disto e... isto... é difícil. Não é difícil, mas na prática é complicado. É complicado logo no início de... o que dizia, motivar as pessoas para se mexerem, para fazer alguma coisa, porque elas estão tão habituadas a estar ali no sofá, a ver aquelas coisas que passam na televisão, e se a televisão é um tema que aqui em casa às vezes não é assim muito bem aceito, porque eu digo que a televisão tinha por obrigação de passar outro tipo de programas, alguns são, vou dizer uma coisa feia, estupidificantes. E a culpa, eu sei que é de quem está a ver, mas a verdade é que as pessoas habituam-se e nem sabem que existem outras coisas. O que isso é que é mais triste, é que as pessoas nem sabem que existe existem alternativas. Está tudo assim, sempre em frente, assim, e ninguém vê mais nada.
E ninguém vê mais nada. Isso é uma questão... pelo menos na televisão pública, que é disso que pelo menos temos que falar cada vez mais, a televisão pública, que aliás, enfim, mesmo assim mantém uma qualidade razoável do meu ponto de vista em relação à concorrência nesse tipo de programas, eu não concorro com programas muito, não acho que chamar degradantes, mas acho que não enriquecem nada o ser humano, não é? Porque, quer dizer, uma coisa é programas de diversão, programas recreativos, outra coisa depois é entrar na degradação mental, nos casos demasiado, enfim, mas isto é uma opinião pessoal, não quero, mas enfim, acaba por até deprimir quem está a assistir. Portanto, se as pessoas já não estão muito entusiasmadas de virem tantos casos maus, quer dizer, isto tem que ser tratado com jornalismo, com informação de vida, etc. Mas quer dizer, se tudo for tão negativo à volta, a gente depois no final desliga a televisão e não dorme bem, não é? E portanto, uma das coisas que eu acho que o cidadão deve ter é a possibilidade de dormir bem. E portanto, é criem-lhe, faz favor, também programas que, enfim, envolvam os neurónios de outra maneira, ponham-nos a pensar, ponham-nos a discutir, ponham-nos, não é? E portanto esses programas que podem ter várias vertentes e podem ser dinâmicos, não têm que ser chatos, como se calhar o nosso está a ser e eu, mas é importante, está a perceber, para que as pessoas possam de alguma maneira ir buscar conteúdos que lhe enriqueçam a alma e o espírito, não é? Porque senão a coisa também, não quer dizer que não haja dos outros, mas calma, tenham algum bom senso, digo eu, nos dias que correm, que isto é… E depois é massacrante, sabe? Às vezes é até esgotar, não é? Pega-se num tema e é até esgotar, até cansar mesmo, porque enquanto houver audiência é os shares, não é? É a mesma coisa que eu há pouco falava do cidadão, que é decisor político e está a ver a sondagem. E na televisão é a mesma coisa, olha, tal, vamos lá ver, enquanto tiver a dar, desculpa a expressão, o programa continua. Mas agora, de repente, abruptamente caiu, então fecha. E às vezes até são capazes de correr com alguém a meio da entrevista, que eu qualquer dia corro o risco que me aconteça, não é, Madalena?
Acho que não. Eu acho que um dia vamos ter um canal que se chama Boas Notícias, porque, por exemplo, no verão, eu pouca televisão vejo, não consigo. Mas quando passamos por algum lado e vemos uma televisão ligada, no verão é incêndios, a desgraça dos incêndios, a desgraça dos incêndios. E é, com todo respeito, isso é verdade, é uma desgraça. Mas era muito mais interessante se, a par da desgraça, se mostrassem quais são as soluções, que mostrassem as boas soluções, que tivesse o mesmo tempo de antena a desgraça e a solução. Por isso é que eu digo que temos que criar um canal das boas notícias, onde aquilo tudo que é bem feito, em vez de estarmos só a mostrar o que é mau, o que é mau, o que é mau, pudéssemos mostrar soluções. Olha, isto dá para fazer desta maneira, isto funciona, isto é fantástico. Eu acho que um dia vamos ter uma televisão assim, ainda não desisti de sonhar com isto.
Eu julgo que sim, estamos a tempo de criar até. Já estou aqui a fazer um desafio. Para a rádio se tornar qualquer dia televisiva de alguma maneira, porque cada vez mais é necessário ver programas em que as redes sociais funcionem com qualidade e que nós possamos conversar todos, não é? De uma forma mais alargada, porque as pessoas carecem um pouco deste tipo de programas diferentes e de alternativas. No fundo é isso, é ser alternativo. E repare, os jovens bebem tudo o que lhes dão, não é? Que é a esponja. Muitas vezes eles próprios não escolhem, porque ainda dizem, ah, o adulto pode mudar o canal, está bem, e o jovem? Pode, não é? Se lhe puserem um programa qualquer, chato até dizer chega, mas que ele tem gramado, desculpa a expressão, que é um termo popular, mas que não tem hipótese, não é? Tem que assistir até ao fim. E depois vai bebendo aquela esponja, vai assimilando e depois um dia é um adulto igual ao anterior, porque não conseguiu evoluir nem mudar, não é? Não teve oportunidade, ninguém lhe proporcionou essa oportunidade. E portanto nós temos que ter uma noção equilibrada do que é que são as liberdades e os direitos de cada um de nós. Portanto, nós temos que lesar, ou melhor, temos que proteger e estar atentos a esses direitos, porque são direitos mesmo, não é? Nós temos direitos que temos que exercê-los, senão perdemos-los, como se costuma dizer.
É verdade. Bem, eu vou-lhe dizer que temos que terminar por hoje, porque senão a rádio vai-nos puxar as orelhas. Então eu convido todos a consultarem e a espreitarem o site www.gj.pt. Vão lá, tem lá muita informação. Se puderem, juntem-se à iniciativa agora no dia 10, no Estádio do Jamor, é assim que se chama?
Não. Exatamente, Estádio do Jamor ou Estádio do Eiras, porque também há quem lhe chame. Era no município do Eiras, não é? É onde é o Estado Nacional.
Ok.
No fundo. Só que a área do Jamor é mais que o Estado Nacional, não é? E quem quiser. Ah, e outra coisa, permitam-me, Helena, nós somos, na direção, não quer dizer que não tenhamos alguns colaboradores que recebem, porque trabalham todo dia nestes projetos, mas a direção do GJ, como os órgãos sociais, são todos pro bono, todos voluntários. E fazemos questão disso, não é? Portanto, temos que retirar tempo à nossa vida para fazer a luta de cidadania, e isso é importante que seja assim mesmo, e portanto fazemos questão disso, não é? Porque damos liberdade de atuação total e não estamos dependentes de nada nem de ninguém, que é uma das coisas importantes que o cidadão tem ainda, não nos cobram taxas por isso, que é a liberdade de pensamento e de ação. E portanto ficam todos também convidados a poder participar, quer no GJ ou na Zero ou nas outras associações que há por este país inteiro, não é? Liga para a Proteção da Natureza, mais na área da conservação da natureza, repuseram o lince da Malcada, está a ver? Uma ação importantíssima. Foi uma ONG, uma organização não governamental que fez isto. É evidente que houve apoios, aqui no caso do lince, até com fundos europeus. Mas, enfim, são ações.
Alguém teve de tomar essa iniciativa.
Exatamente. E a sociedade civil, pois, a sociedade civil tem que tomar o destino do país também nas suas mãos. E dar um contributo, porque isso também ajuda o próprio Estado a funcionar melhor. Exige, não é? No fundo, o grau de exigência, se for maior, nós obviamente vamos ter melhor serviço público, vamos ter mais ação, mais respostas, não é? Se nós ficarmos quietos a criticar, não temos depois, enfim, febre. Portanto, eu acho que é muito importante, a quem nos ouve e quem nos vê, que perceba que não basta muitas vezes estarmos chateados com a vida ou tristes com o que acontece, nós temos que mudar o que está a acontecer. E essa energia positiva, como lhe chamo, e acho que chamamos todos, não é? Tem que ser direcionada para qualquer coisa que se faça. E envolvemos a família, envolvemos os mais novos, até darmos o exemplo aos jovens do que é que se pode fazer e se deve fazer. E esse é um dos papéis, um papel que nos cabe a todos nós de também colaborar e de empenhar. Os jovens aparecem muitas vezes já com iniciativas próprias, e é verdade, e até constituem grupos, o que é bom, o que é positivo, mas eu acho que é sempre bom uma ação intergeracional. Não sei se me faço entender. É que quanto mais mistura de gerações houver nestas ações, mais positivo se torna, porque as perspectivas são diferentes na ação, mas no pensamento e nos objetivos muitas vezes são iguais, não é? E portanto melhoram-se consoante há mais juventude ou mais conservadorismo de um lado ou do outro, e se vão equilibrando. Portanto, há uma grande vantagem em ações intergeracionais. Esta vai ser obviamente para todos, e portanto quem quiser andar, anda 10 km, não é preciso correr, pelo menos fazem exercício físico. Quem quiser correr, pode correr, inscrevem-se, tem que se inscrever, se faz favor, rapidamente, e é para contabilizarmos toda a gente que vai, e depois é o convívio, é aquilo que possam desfrutar numa tarde, num dia, que se espera que seja também da família, não é?
Obrigada por ter estado connosco, gostei de conhecer esta iniciativa, esta organização, este grupo de estudos. Provavelmente vamos voltar a falar mais tarde, noutra altura. Por isso fica aqui já um até já.
Muito obrigado, Helena, pelo convite e a todos, saudações ambientalistas, que é assim que a gente sai, não é? Defesa do ambiente. Vamos em frente. Muito obrigado pelo convite.
E nós, aqui no Inquietações, até à próxima.
Inquietações. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.